Bem-vindo à Ação Bíblica, uma obra missionária com mais de 100 anos, da qual nasceram igrejas comprometidas com a Palavra de Deus. Essa mesma palavra nos diz: feliz o homem que me dá ouvidos.
Muito bom, o nosso tema de hoje é santificação. Sem plano B. Não tem como escapar. Se você quer viver como filho de Deus, como filha de Deus, você não tem como deixar de considerar e de viver uma vida de santificação. Pense num gato, pense numa gata. Quem tem aqui gato em casa? Aqui já sei que tem uma família que tem. Alguém tem mais lá atrás? Uma criatura limpinha. É interessante olhar para ela e ver que ela está o tempo todo se limpando. Se limpando com a língua, se limpando com as patas. Sempre ali, arrumadinha, pronto para uma festa. Agora, você já viu um porco também fazendo o mesmo? Você não vai ver. Nunca viu e nem vai ver. Porque o porco tem uma outra natureza. Que a natureza dele não é a mesma do que um gato. Qual que é a natureza do porco? Ele gosta de procurar lama e se sujar com a lama. Então, mesmo que você tente ensinar um porco a se lavar voluntariamente, vai ser uma tarefa inútil, não vai conseguir. Se você conseguir forçar e lavar na marra, o que vai acontecer depois que ele estiver limpinho? Ele vai voltar e vai novamente procurar lama para se sujar. Qual que é o único jeito possível para que esse porco ele seja autolimpante, né? Ou procure a limpeza pessoal? É transformando esse porco num gato. Porque o único jeito é transformando a natureza dele. E é assim que acontece com um ímpio, alguém que ainda não conhece a Deus. Não tem como forçá-lo a ele querer viver em santidade, em pureza, em limpeza, em retidão, porque não é ainda a natureza dele. Por mais que consiga ter algumas ações que a gente vai achar, puxa, que legal, o coração ainda não recebeu essa nova natureza. Essa nova natureza é própria somente daqueles que reconheceram o seu estado de sujos diante de Deus, de pecadores, de necessitados da glória de Deus, que se arrependeram, que creram no Senhor Jesus. E aí, a carta de Coríntios nos fala, assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Então, somente com uma natureza que é colocada por Deus, desejam cada vez mais estarem limpos diante de Deus. E para que a gente entenda bem essa doutrina da santificação, eu preciso falar de três doutrinas que fazem parte da vida de um filho de Deus. Que seria, pensando no passado, para quem já experimentou Cristo, o presente e o futuro. E nós temos essas três doutrinas na carta de Romanos, capítulo 6, a gente não vai ler agora, mas se você depois em casa quiser, de 1 até 14, você vai encontrar ali essas três doutrinas em relação ao Filho de Deus, especificamente em relação ao pecado. Então a primeira é a doutrina da justificação. Então você vai encontrar lá em Romanos, falando daqueles que foram sepultados em Cristo, daqueles que passaram pelo batismo, não batismo nas águas, mas o batismo que seria essa identificação com Cristo na sua morte, que entenderam, puxa, eu sou pecador, eu preciso de um Salvador. Então a Bíblia também usa o termo batismo, não só para as águas, mas o batismo como tendo entendido aquilo que Cristo fez na cruz. Então a Bíblia usa batismo, usa sepultamento com Cristo, e essas pessoas então, que clamaram a Deus por salvação, elas passam a ficar livres da penalidade do pecado. Por isso que a Bíblia diz que já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então, esses que foram reconciliados com Deus, eles estão livres da condenação, da penalidade que o pecado traz. Qual a penalidade do pecado? É a morte eterna, a separação eterna de Deus. Então, a doutrina da justificação é quando eu sou declarado por Deus não mais condenado, não mais culpado, mas absolvido e justo diante de Deus. É uma posição que ele nos dá. A segunda doutrina que a gente encontra aqui em Romanos 6, nos diz assim, então agora andemos em novidade de vida. É normal que a gente agora não viva mais e ande mais como a gente andava antes de conhecer Jesus, porque agora a gente tem ele, tem a palavra dele, tem o padrão que é esperado de Deus. Então andemos nessa novidade de vida, numa vida nova, que agora agrada a Deus. E é dessa doutrina que a gente vai conversar hoje, talvez mais algumas vezes, da santificação. Esse desejo de Deus que você ande em novidade de vida, em santidade ou santificação. Onde você está livre do poder do pecado. Mas como assim? Sim, o pecado já não é mais determinante na sua vida. Ele não precisa ser determinante. Você tem uma força maior, que é o Espírito Santo que habita dentro de você, que consegue, com essa força, o poder dele, você dizer não para o pecado. Você dizer não quando tem uma situação de tentação, você fala, eu quero agradar a Deus. Então, quando a gente está ligado em Cristo, quando esse Espírito Santo está cheio em nós, a gente consegue dizer não para o pecado. A gente vai cair ainda, mas o pecado ele vai ser um acidente, não vai ser uma constante. Como aqueles que ainda não foram justificados são escravos do pecado, a Bíblia fala. O pecado é determinante na vida deles. Mas para aqueles que foram justificados, então eles estão livres do poder do pecado. Isso é o dia a dia. Isso é a nossa caminhada diária. Aqui, por exemplo, nos nossos pensamentos. Né? A gente pode estar aqui de corpo e pode estar viajando. Ou pode estar pensando coisas que desagradam a Deus ou que agradam a Deus. E a terceira doutrina que a gente encontra também em Romanos 6... O texto lá no versículo 5, seremos também na semelhança da sua ressurreição. Então, isso é futuro. Quando nós morrermos, aguardando a ressurreição, quando dessa ressurreição, então a gente vai se ver não só livre da penalidade do pecado, não só do poder do pecado, mas do próprio pecado, da presença do pecado. No céu não entra pecado, então a gente não vai ter mais tentações, a gente não vai ter nenhuma situação mais de ter alguma coisa oposta a Deus e a essa natureza nova que ele nos deu. Então nós estaremos também livres da presença do pecado. Isso é a doutrina da glorificação. Pegaram essas três? Se você já tem Jesus, você já é justificado. Se você está caminhando aí em santidade, você está desejando essa santificação. E você está aguardando a glorificação, que ainda é uma coisa que está no futuro. E aí, então, você tem, para poder lembrar, os três P's. PPP. Livre da penalidade do pecado, livre do poder do pecado e livre da presença do pecado. Então, guarda isso. Isso é legal porque te ajuda aí nessa visão macro daquilo que Deus deseja e do que está ainda por vir. Por isso, santificação sem plano B. Não tem escapatória. Não tem alternativa. Se você já é filho ou filha de Deus, faz parte do reino de Deus, esse é o projeto. E o que aconteceu? Nós fomos criados à imagem de Deus, à imagem e semelhança. Vocês lembram muito bem disso, né? Quando Deus criou o ser humano, ele comunicou alguns dos seus atributos. Então ele compartilhou algumas coisas que o próprio Deus é. O que, que ele compartilhou e que a gente tem em nós? Criatividade, me ajudem, o que mais? Justiça, bondade, amor. O que mais que ele compartilhou com a gente, que a gente vê em Adão e Eva? Liberdade, misericórdia, santidade também. Isso nós chamamos de atributos comunicáveis, coisas que Deus dividiu, mesmo que nem sempre na sua totalidade, como ele é, mas às vezes parte, mas nós recebemos isso. E tem atributos que Deus tem que ele não passou para a gente. Quem me ajuda? Alguns atributos que só pertencem a Deus. Onipresença, onipotência, onisciência. Você nunca vai ser, nem eu, saber tudo o que está acontecendo em todos os lugares. O Arthur está aqui, ele não pode estar na casa dele ao mesmo tempo, mas Deus é tão grande que ele está em todos os lugares. Né? A soberania dele sobre tudo e todos. A autoexistência, Deus não depende de ninguém para existir, a gente depende dele. Até Jó fala que se Deus, vamos dizer, desse um apagão em Deus, sumisse, a gente seria exterminado. Porque a vida que ele nos deu depende dele mantê-la. Não só a vida física, de a gente existir. Então ele que sustenta, ele dá a vida e a preserva, e sem ele, então, nem isso, nós nem existiríamos. E aí quando o homem, então, peca, quando ele se volta para a serpente e dá ouvidos, não à voz de Deus, mas à serpente, entra o pecado no coração deles, entra no mundo o pecado, e aí a imagem e semelhança de Deus no ser humano foi comprometida. Vocês estão vendo aí que já não tem mais aquela imagem bonita, que o pecado sujou. O pecado é uma rebeldia contra Deus. É um crime hediondo aí diante do Deus três vezes santo. E nós então perdemos essa imagem. Fomos expulsos do jardim, né? Adão e Eva foram expulsos de lá, desse ambiente aí, dessa comunhão perfeita com Deus. E quando então somos justificados, que nos arrependemos dessa sujeira que está no nosso coração, que o Espírito Santo nos convence de que, olha, você está perdido, é pecador e sujo diante de Deus, então essa imagem é resgatada em nós. Essa imagem, então, ela volta, só que ela precisa ser reconstruída. A gente já tem ali o Senhor Jesus habitando em nós, mas precisa deixar aquilo que é característico da natureza pecaminosa e a gente construir e reconstruir aquilo que é característico de Deus, aquilo que é próprio de um Deus santo. E nós estamos nesse processo de que a imagem de Cristo em nós seja cada vez mais visível, até na glorificação, quando então seremos semelhantes ao Senhor Jesus, sem mais o pecado presente em nós. E eu tenho agora na sequência 5 textos que vão nos mostrar que o projeto de Deus de sermos como o filho dele já fazia parte do plano de redenção. Quando Deus pensou na salvação em Cristo, na cruz do Calvário, já pensou que você, com a salvação, também fosse parecido e fosse conforme a imagem de Jesus Cristo. Então a santificação não é uma coisa que nasce depois da nossa conversão. Para nós, sim, mas na mente de Deus, no coração de Deus, a cruz, a salvação em Jesus já está aí definido, que ele não quer apenas salvos. Ele não quer apenas que você se livre do inferno. Ele quer que você, com a salvação, você represente o Senhor Jesus aqui na sua perfeição, na sua santidade. Então, é muito mais do que apenas a salvação. Uma vez eu ouvi de um jovem, eu estou salvo, estou garantido, posso fazer o que eu quiser. Isso é uma visão completamente distorcida. A gente pode até questionar se ele entendeu a salvação. Mas vamos imaginar que ele entendeu a salvação. É uma visão míope e completamente distorcida do que é o projeto de Deus. De salvar para que nós sejamos santos. E nós sejamos totalmente parecidos com o Senhor Jesus. Então, o primeiro texto, 1 Pedro 1, de 13 a 16. Você pode ler aqui na tela ou pode ler aí na sua Bíblia. Por isso, cingindo o vosso entendimento, sede sóbrios e esperai inteiramente na graça que nos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus veio, ele veio para trazer graça. Como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, e qual que é a razão maior para que nós sejamos santos? Porque Deus é santo, porque o Senhor é santo. Então, a graça foi trazida por meio da revelação de Jesus Cristo. Quando Jesus Cristo foi revelado, como sendo o próprio Deus encarnado, ele trouxe graça. E essa graça se consumou quando ele morreu na cruz e quando ele ressuscitou. Essa é a execução do plano de salvação. Mas o texto nos fala que isso tinha um propósito para que nós nos tornemos não só salvos, mas nos tornemos santos. E aí santos com fruto de santidade, que é em todo o nosso procedimento. Na nossa forma de agir, de fazer, de falar. nas nossas ações, num sentido geral. Nós não somos mais ignorantes, porque temos essa nova natureza, temos a palavra dele, e agora Deus espera, e a expectativa daquele que nos salvou é que você tenha um procedimento santo. Então, tem coisas que você vai ter que deixar de fazer? Sim. Tem lugares que você não vai poder mais frequentar? Com certeza. Tem amizades que você vai ter que deixar? Provavelmente. Tem coisas que você não pode mais falar? Não pode mais. A Bíblia tem nãos. Às vezes a gente ouve aí de pessoas que ainda não entenderam a salvação, dizendo que a Bíblia é um livro cheio de nãos. A Bíblia tem sims e tem nãos. Só que isso não significa legalismo, como alguns querem nos acusar que a Bíblia está cheia de regras. Deus quer amor no nosso procedimento, mas temos um balizamento, temos uma palavra de Deus que nos dá direção e orientação sobre o que pode e o que não pode. Então, quando há amor e há as leis de Deus, há um cristianismo perfeito. Porque existe um modo que caracteriza Deus, de falar, de agir, de pensar. Quando você age apenas pela letra, pela lei, não, tem que cumprir, tem que fazer, aí sim você está se tornando um legalista porque está deixando o amor nessa equação toda. E aqueles que simplesmente pregam, não, basta a gente se amar, basta a gente se entender, se respeitar, mas vale tudo? Então esses são os antinomistas, né? Anticontrários às leis, contrários às regras. Mas Deus é um Deus que, logo que o povo dele saiu do Egito, ele deu lá o decálogo, deu os 10 mandamentos, falou assim, olha, vivendo desse jeito, vocês vão estar afinados com os meus valores. E vocês vão se tornar um povo que vai poder ser chamado povo de Deus. Então Deus tem padrão, Deus tem regras, e é muito bom. E a gente sabe na nossa, quem já teve filhos ou que ainda vai ter, vai saber isso, que os filhos precisam de regras, e eles gostam das regras, porque eles se sentem seguros, até aqui eu posso ir, até aqui eu posso, aqui eu não posso. E quantos testemunhos de adolescentes, de jovens, que depois, um pouco mais aí de idade, se queixaram porque receberam tudo dos pais, em termos de recursos, de bens, mas não receberam nãos. Não foram amados para dizer, filho, não faça assim, faça de outro jeito. Então, não vejam as regras como sendo assim um tolimento da liberdade. Ao contrário, é um cuidado de Deus para que a gente viva em segurança e em alegria, porque é uma proteção quando a gente entra e entende essa lei tão boa, tão perfeita, tão justa de Deus. Então, se a salvação, e a gente sabe disso, é só pela graça, somente pela graça, salvação não é mérito seu, não é mérito meu, é mérito só do Senhor Jesus. Mas as evidências de uma salvação é a santificação. A evidência de que, de fato, você tem o Senhor Jesus é que você demonstra, então, uma vida santa em todo o teu procedimento. Vamos pensar em alguns exemplos de procedimentos santos. Você arrumava confusão antes da sua conversão? Quem já fez, já levantou barraco aí, né? Quem já não se viu numa situação de criar confusão, né? Antes da conversão, é característico para alguns, tem outros não, que são mais retraídos, talvez não seja a área, mas para uns é isso. Pessoas que arrumam contendas. Eu trabalhei com alguém que não tinha um dia, se eu estou exagerando, mas vocês vão entender, que ela não chegava no serviço tendo arrumado confusão ou no metrô, ou do metrô até o serviço, ou no elevador, ela tinha sempre uma história de confusão para contar. Aí você se pergunta, são sempre os outros que arrumam confusão? Né? Ou é a própria pessoa que gosta dessa tensão toda? E o que é esperado, então, daquele que vai ter um procedimento santo, que espelha um Deus santo? Vocês já viram Jesus criando confusão? Enquanto ele esteve aqui, contenda, brigas, ele pode ter, por causa da verdade, ter causado, né, pessoas que não gostaram. Mas era um Cristo, um Deus pacífico. E Jesus, quando começou o seu ministério, ele pregou e começou com as bem-aventuranças. E uma delas diz: bem-aventurados os pacificadores, porque estes serão chamados filhos de Deus. Então, se você quer uma característica que você quer viver e você vai ser reconhecido, reconhecida como filho, filha de Deus, é ser pacificador, é promover a paz. Quem promove a paz se parece com o Senhor Jesus, com Deus. Porque Deus é aquele que veio trazer paz. Ele é o príncipe da paz. É aquele que veio trazer paz, porque a paz é harmonia. O pecado veio trazer divisão, veio trazer confusão. Então, seja um pacificador, se pareça com Deus. Talvez essa área não seja aquela que talvez pegue aí a sua vida passada e presente, mas tem pessoas que são ruinzinhas, que são maldosas, né? Que gostam de tirar um pelinho do outro, né? Cutucar e sempre tentar deixar outro mais para baixo. Você já viu aquelas pessoas que gostam de, né? No acampamento de crianças agora, uma criança voltou do acampamento e assim, meio que desabou quando voltou com a mãe, porque tinha lá uma coleguinha, né? Que ficou infernizando ela durante a semana, né? Então, é a nossa natureza. Às vezes a gente gosta de incomodar os outros, de atrapalhar, né? De ver que os projetos dos outros não dêem certo, não vão para frente. O que é esperado de Deus? Que nós sejamos bondosos. O que é ser bondoso? É se interessar pelo outro. Não arrancar do outro alguma coisa que a gente vai rir pela desgraça. Mas é socorrer, é ajudar, é se colocar interessado. Desde quando a gente entra aqui, se conectar, se interessar, procurar saber como é que está, como é que não está. Isso é exercício da bondade. Barnabé fazia isso. No livro de Atos, ele é tido, né? Tem até uma música que a gente canta, Homem Bom, né? E a gente vê lá em alguns trechos, quando ele viaja, e aí você tem que me ajudar, Lucas, acho que é Antioquia, que ele vai, se não me engano, e diz ali que parece que ele traz graça. Ele chegou assim, o clima muda, porque é alguém que leva essa bondade, interessado com as pessoas, ele amava, ele cuidava. E é isso que Deus quer, que nós sejamos marcados pela bondade. E não por pessoas ardilosas, tendo projetos aí ruins, sujos. Você é orgulhoso? Você é orgulhosa? Aquela soberba assim, né, em determinadas situações ou áreas que você se acha bom. Mas isso já não combina mais com um procedimento conforme de Cristo. Jesus foi humilde. Tanto que ele fala, né, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. E qual que é a característica de um humilde? Quem me ajuda aí? Ele não está focado nele. Ele está focado no outro. Ele não está se valorizando. Está valorizando o outro. Ele se interessa mais pelo outro do que por si próprio. Isso é ser humilde, não é ser um bobão, ficar assim, não sou nada, sou um zero esquerda, né? Sentimento de inferioridade. Isso é autocomiseração, é outra coisa. Mas a humildade é quando eu me esvazio de mim mesmo em prol de amar o outro que está aí do meu lado. Colocando o outro acima de mim. E comportamentos rudes, duros? Isso é mais dentro de casa, né? Ou quando tem um entrevero no metrô ou no ônibus, né? Ou a gente tem uma atitude, ou um olhar, ou uma palavra dura. Mas Deus, Ele deseja que nós sejamos mansos, né? Que a gente não saia aí querendo justiça. Eu penso que a gente está vivendo tempos onde há um desejo das pessoas de justiça, mas não justiça, a justiça correta, os direitos pessoais a qualquer custo, né? Como se então, quase que cada um está se tornando um deusinho que tem todos os direitos e todo mundo tem que entender e se dobrar, e senão é um esperneamento assim, tenso. Por quê? Porque falta a misericórdia, falta essa mansidão. Essa mansidão que também abre mão dos direitos. Ser manso também tem esse aspecto de eu deixar, de repente até levar um prejuízo para o bem dos relacionamentos, para demonstrar. E quantas vezes Jesus abriu mão todo o processo final de julgamento de Jesus é uma farsa aquilo lá, né? Acusações infundadas, pessoas compradas para trazer acusações falsas. E a gente não vê Jesus assim, se levantando, falando, isso é uma injustiça, olha aqui o código penal, olha aqui, isso é o código civil, isso é um absurdo, né? Ele entregou aquele que julga retamente. E ele descansava naquele que vai fazer justiça, aquele que não vai deixar passar nada. A gente tem essa sensação de que, ixi, mas ele está levando vantagem, isso vai ficar por isso mesmo? Saibam que Deus vai pedir contas de tudo aquilo que a gente fala, daquilo que a gente pensa, daquilo que a gente faz. Então isso vale para todos. Há prestação de contas diante desse nosso Deus. E a impaciência? Todo mundo é paciente aqui? Do jeito que eu vejo vocês, está todo mundo assim, tranquilão, né? Agora, vai morar uma semana comigo aí. Vai lá, eu vou visitar você, passar uma semana assim, só no cantinho observando, né? A impaciência, ela está aí dentro de nós, mas a santificação exige que nós sejamos longânimos. O que é longânimo? Um ânimo longo. É sermos pacientes com pessoas, com circunstâncias. E essa paciência não é quando está tudo bem, porque é fácil. É justamente quando alguma coisa sai do lugar. Isso que é viver a santificação, sendo santos, como Deus é santo. E a gente vai aprendendo ao longo da vida, quando a gente deseja se parecer com Cristo, que até com pessoas que a gente ama, a gente deixa de fazer ou de falar certas coisas que a gente sabe que vão machucar a pessoa. Agora imagina se Deus diz que ele odeia o pecado, ele detesta o pecado. Então eu tenho que tomar muito cuidado, porque senão eu estou machucando aquele que eu digo que eu tanto amo. Então que Deus nos ajude aí a termos esse procedimento que agrada a Deus. Um segundo texto, Efésios 1, de 3 a 4. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Então Deus nos escolheu antes da fundação do mundo. Ele nos escolheu, e essa escolha foi fechada através do plano de Cristo morrendo na cruz, ressuscitando, mas com um propósito, para que sejamos santos e irrepreensíveis diante dele para todos sempre. A finalidade de Cristo ter morrido na cruz, de ter pago o preço que você e eu merecíamos, foi para que você se tornasse santo, irrepreensível. Irrepreensível não é que nunca erra, mas que não deixa erro para trás sem ser consertado. Que você acerte as coisas, se arrependa, para que você não tenha mais do que ser acusado, acusada. Sabe aquela coisa que a gente não resolve? Basta uma nova situação, tá vendo? Mês passado foi a mesma coisa, né? Ah, o ano passado você sempre é assim. Porque não foi tratado, não houve arrependimento, não houve perdão. Então, vai só fazendo uma bola aí de coisas não resolvidas e é uma pessoa, então, repreensível, porque não conserta. Portanto, a santificação tem a ver com como você trata as pessoas. Como você trata sua mãe, seu pai, seu filho, a sua filha, como você trata os seus vizinhos, como você trata os seus colegas de trabalho, como você trata os seus colegas de escola. Você grita com as pessoas? A Bíblia fala que gritaria não faz parte mais de uma vida santa, de um filho de Deus. Agora, pedir isso de um incrédulo não dá, mas a expectativa daqueles que fazem parte da família de Deus, sim. Misericórdia. Você é misericordioso? Misericordiosa? O que significa isso? Tem a ver com não tratar o outro como ele mereceria. Porque quando o outro faz alguma coisa errada, ele merece alguma coisa, alguma punição. Mas a misericórdia é justamente não tratá-lo como ele mereceria. Por isso, o exercício da misericórdia não é quando está tudo bem. O exercício da misericórdia é quando alguém te chateia. O exercício do perdão é justamente quando alguém pisa no seu calo, fala alguma bobagem, te machuca. E aí que vem o que Deus é. Deus é misericordioso. Imagine se ele cobrasse da gente a cada pecado e falasse assim: você vai ser castigado por causa disso. Né? Por isso que Colossenses fala: assim como Cristo vos perdoou, perdoai vós também. A chave é a gente olhar para como Deus me trata quando eu deixo de fazer alguma coisa que ele pediu. Como é que Deus me trata quando eu perco a paciência? Ele me perdoa, eu me arrependo, ele me perdoa. Então ele fala: assim como eu faço com vocês, façam com os outros. E aí esse relacionamento de perdão e de misericórdia é característico de um santo. Daquele que quer viver santo como Deus é santo. E não tem jeito. O perdão é saúde emocional. Quantos perderam a saúde física porque seguraram o perdão? Não tem como. E aí, claro que tem situações mais complexas, menos complexas, e talvez você vai dizer: mas você não sabe o que eu vivi. Mas não tem outro jeito. O perdão é o único caminho para que a gente tenha uma vida sã, assim como a gente foi agraciado pelo nosso Deus. Ética. Aí você pode colocar, em vez de assinar Cida, você põe lá Jesus. Aí problema dele, né? Dá para fazer isso? Se você sabe que tem alguma coisa errada, você não põe Deus no meio. Eu sei de crentes que quando tem alguma coisa assim torta, ele prefere nem ser identificado como cristão, porque sabe que tem coisa errada. É incompatível isso. Não dá mais para viver assim. Né? Ah, eu perdi o controle, mas foi... Eu dei graças a Deus porque eu perdi o controle, porque fulano merecia mesmo. Né? Isso faz parte do que Deus deseja como santificação, como santidade. Né? Ah, não, ele tinha que receber uma boa, mas falei duro mesmo, gritei, xinguei, falei palavrão, mas pelo menos lavei a alma. Né? Isso está de acordo com o que Cristo faria? Dá para falar: isso foi em nome de Jesus, ainda dei graças a Deus? Com certeza não. Ah, esse videozinho aqui, pornográfico, foram só 5 minutos, mas foi para a glória de Deus. Foi assim, dei graças a Deus por isso. Não dá. Encher a sua mente de impureza, de imoralidade. Pessoas que têm relacionamentos sexuais antes do casamento ou fora do casamento, não combina mais. Deus tem um projeto de santidade, segundo as leis de Deus. Não é mais a minha vontade, não é mais a minha natureza biológica que manda, mas é a natureza divina. A nova natureza em mim que é determinante para que eu viva aquilo que de fato agrada a Deus. Então, para a glória de Deus, tudo, em nome de Jesus e dando graças a Ele. Se você consegue fazer essas três coisas diante de tudo que você fala e faz, vai em frente, está tudo bem. Agora, se tiver uma dessas coisas que você fala assim: acho que não dá, então já tem que rever e tem que corrigir. O tempo que você gasta nas redes sociais com esse bendito celularzinho, né? Você pode dizer, depois de uma hora vendo tudo e nada, falar assim: graças a Deus por essa uma hora que eu perdi vendo um monte de coisa que não serviu para nada? Né? Você já contou quantos minutos você por dia perde com coisas que não acrescentou nada? Nada, nada, nada? E você fala: nossa, esse tempo, se eu tivesse usado para outra coisa, seria mil vezes melhor. Só que essa ficha só cai depois, né? Então começa a aprender a cair a ficha antes. A você já se programar para que você não entre nisso e só conclua no final. É que nem aquele que quer diminuir, vou me colocar aí como exemplo, né? Que quer tentar emagrecer, comer menos. E fala depois da refeição: não, próxima vez eu vou comer menos. Depois que você está com a barriga cheia, você fala de tudo. Está facílimo, né? Não, na próxima. Quero ver você falar antes. Isso aí, né? Então Deus quer que a gente viva isso seriamente. A santificação é uma doutrina que não dá para a gente brincar, passar assim, Não, vamos lá, tem um plano B aí. Não tem plano B, é o plano A. Isso é característico para que o mundo veja Cristo, porque Jesus voltou para o céu. E ele falou, agora é com vocês. Por isso que a santidade da igreja é a joia, é o modelo que Deus pensou para que o mundo pudesse ver Cristo. Como é que ele vai ver Cristo na Sofia? Através de como ela é e vive, e faz e age. Senão, se ela não espelha Cristo, então o mundo vai perder essa possibilidade de enxergar. Se ele não vê em mim, como é que ele vai ver e ter vontade de conhecer Cristo? É através das pessoas. E aí, as pessoas então vão olhar, puxa, tem alguma coisa diferente. E aí, com certeza, você vai entrar e vai dizer a razão disso. A razão é Cristo. É através desse plano que ele executou lá na cruz, que eu fui livre da penalidade do pecado, consigo viver não mais dominado pelas minhas vontades e paixões, tenho o Espírito Santo que habita em mim, e ainda tenho um projeto futuro que é glorioso, que você pode também viver. A insatisfação, quanta gente reclamando, reclama do cachorro, reclama do gato, reclama do vizinho, reclama do pai, reclama da mãe, e reclama e murmura e tal, mas isso é próprio de um cristão? Deus quer que a gente aprenda a viver contente, alegre, feliz, mesmo quando as coisas não andam como a gente desejaria, porque cada situação que você vive num dia, Deus está querendo te fazer mais santo. E só a gente que não percebe. Mas essas situações é porque o projeto todo de Deus, que começou lá na eternidade do passado, é que você seja irrepreensível. E quanto mais rápido você aprender, mais fácil vai ser você viver o dia. Agora, se você fica lá, não, porque Deus não... Eu estou orando, mas não está acontecendo nada. E eu estou fazendo isso e não está dando certo. O foco teu está errado. Você está olhando para os resultados para você. Agora, tem um projeto que através disso, então, você passe a ficar contente, a agradecer, a ser grato em tudo. Aí você vai ver como as coisas, talvez até circunstâncias dessas, Deus vai falar, ele já aprendeu, agora vamos passar para uma outra, né? Esse aí ele já tá legal, já tá sendo parecido comigo, como eu agiria aqui se eu tivesse ainda aqui entre os homens. Quarto texto, Efésios. Efésios 4, 5, 25 a 27. Maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Olha lá, o plano. Cristo se entregou lá na cruz, pela igreja, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra. Então ali na cruz ele nos santificou, porque a palavra santificação, ela tem um aspecto posicional. O que é isso? É uma posição, quando somos salvos por Jesus, ele nos vê como santos. Santos não é com auréola, não é essa ideia. Santos porque ele olha para a gente através de Cristo e fala, eu não encontro mais pecado, porque ele foi perdoado. Não tem mais culpa. Então, essa santidade. E tem, além disso, a santificação experimental, que é aquela que a gente está conversando aqui, de Deus desejar ver em nós essa vida santa, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santa e sem defeito. É isso que Deus quer fazer com você e comigo. Tirar todas as manchas, tirar os defeitos. Jesus se entrega ali na cruz para que a igreja fosse sem ruga, sem mancha, perfeita. Alguém olhar para você e falar, puxa, irrepreensível, que legal, que bacana isso. Quem já pegou uma roupa no guarda-roupa, falou assim, tá ótima, saiu para fora no sol e começou a ver manchinhas assim e tal, né? E aí, diante da luz maior, a sujeira apareceu. Deus, ele quer limpar tudo, porque ele enxerga muito bem. Deus tem uma visão boa, né? Às vezes a gente que fica assim meio... uma visão assim meio embaçada, mas ele quer que a gente vá fundo. Deus quer trabalhar e tornar você santo nas suas vontades, que só você sabe, nos teus desejos. O que você fica matutando quando você tem o seu tempinho de folga? Deus quer que nós sejamos puros e santos nas nossas motivações. Por que você faz o que você faz? Por que você veio aqui hoje? Como é que você vai viver essa semana? Qual que é o foco, o propósito? É de ser santo, como Jesus é santo, de cumprir aquelas obras que Deus preparou de antemão? Ou agora essa semana eu tenho que trabalhar para mim? Ou você trabalha para Deus e para o reino e para as coisas de Deus? Então é santidade em tudo. Não só no que a gente fala e faz, mas nos pensamentos, nas motivações, nos propósitos de todas as coisas. A falta de santidade, ela impede que Cristo seja visto. Tem um texto em Hebreus que diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Então não dá para ver a Deus sem a santidade, sem a santificação. É preciso que nós vivamos isso. E vocês se lembram muito bem aí do lava-pés. Vocês lembram quando Jesus tirou a vestimenta, se cingiu de uma toalha, pegou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos. Não sei se era uma filinha assim, ou se ele ia de discípulo para discípulo, mas chegou a vez do Pedrão. Aí chegou no Pedro e falou: não, o senhor não vai me lavar os pés, não. Né? Isso não combina, o senhor é o mestre, é Jesus, ele não fala tudo isso, mas a gente pode imaginar ali. E o que, que Jesus fala? Se eu não te lavar os pés, não, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, então me lave inteiro. Porque eu já entendi, eu quero ter parte com o Senhor. E Jesus falou assim: vocês já foram limpos, vocês já foram lavados, banhados por completo, só um que não. E ele se referia a Judas. Não precisa mais, essa justificação, o banho completo é a justificação. Mas aquela lavagem de pés é a santificação. E aí Pedro então deixa-se lavar, porque ele queria viver em santidade. Então nós temos ali o banho completo, que é a justificação, e esses banhos só do pé, do que a gente suja, como santificação. E é uma coisa séria para a gente ter parte com Jesus e para a gente refletir Jesus e a sua santidade. John Wesley certa vez disse: dei-me 100 homens que nada mais temam senão o pecado e nada mais desejem senão Deus. E não importará se eles são clérigos ou leigos, garanto-lhes que sacudirão as portas do inferno e edificarão o reino de Deus sobre a terra. Ele tinha entendido, é melhor ter 100 pessoas comprometidas com a santidade, que a única coisa que eles têm o temor é do pecado, do que ter 1000 meia boca que convivem com o pecado de forma normal. E o quinto e último texto, Tito 1, de 11 a 14, porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas à impiedade e às paixões mundanas, vivamos no presente século, de que jeito? Sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Vocês perceberam nesses 5 textos que o plano de salvação vem com a finalidade ou propósito de sermos santos e irrepreensíveis? Deu para perceber nesses textos que está linkado isso aí, esse projeto grande de Deus realizado na cruz? Aqui novamente, a graça se manifestou salvadora, mas com o propósito que vivamos desse jeito, sensata, justa e piedosamente. Pois ele repete: a si mesmo se deu por nós. É o plano ali executado na cruz do Calvário. Para remir-nos de toda iniquidade, a justificação. E purificar, santificação, um povo exclusivamente seu, que vai demonstrar essa justificação com boas obras, sendo zeloso na prática daquilo que envolve o nosso dia a dia. Conclusão, como é que a gente faz tudo isso? Senta e chora. Vocês lembram daquela propaganda de um seguro lá? Que a pessoa teve um problema lá longe, que não tinha guincho, não tinha nada. Senta e chora, né? A gente não precisa sentar e chorar. A gente precisa olhar para a palavra de Deus, se encher dela. Porque ela vai nos proteger de a gente falar coisas que desagradam a Deus. Guardo no coração as tuas palavras, para não pecar contra ti. o segredo. Não tem como. Não tem como você escapar desse livro estar cheio na sua mente, no seu coração. Porque é ele cheio desse livro. Você vai estar cheio do Espírito que vai te, na hora, dar essa sensibilidade para você responder de forma que edifica, que traga graça. É essa palavra habitando em você que você vai agradecer, que você vai cantar, que você vai ter a percepção, a mesma que Cristo tinha, que ele estava cheio dessa palavra. Ele cumpriu toda ela. A oração é uma proteção. A ceia que a gente vai agora celebrar é uma oportunidade de a gente colocar em ordem o nosso interior, que está em desacordo com Deus. E esse homem aqui, ele falou em relação a esses meios que nós precisamos, a leitura da Bíblia, a oração privada, a frequência regular, a adoração pública. A igreja também é um meio que Deus deu para a gente se proteger nessa vida santa. Ouvir constantemente a palavra de Deus e participar regularmente da ceia do Senhor. Ser santo é ser separado do pecado e ser útil e consagrado para Deus. É separado de para Deus. Esse é o propósito. E vamos terminar com um versículo que é esse processo que Deus quer fazer em você e em mim. Vamos ler todo mundo junto? E todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito. 2 Coríntios 3:18. Então que a gente aponte cada vez mais para um Jesus, não um Jesus imaginário, mas o próprio Senhor Jesus. E ele nos deu tudo o que a gente precisa. Então a gente tem já o balizamento. E que você, amanhã, viva mais, seja mais santo do que hoje. E que daqui 2 dias você seja mais santo do que amanhã. E que esse processo de santificação seja uma realidade na tua vida e na minha vida. Vamos orar? Senhor Deus, nós reconhecemos as nossas falhas, as nossas omissões, os nossos pecados. E nós, Deus, pedimos perdão por, Senhor Deus, nem sempre representarmos bem esse Cristo que habita em nós, esse Cristo santo, santo, santo. Obrigado porque temos tua misericórdia, Deus, que se renova cada manhã, temos o teu perdão, nós confessamos os nossos pecados e pedimos essa graça sobre nós. Senhor Deus, e nos ajuda a vivermos nessa semana em santidade e que o mundo possa enxergar Cristo através de nós. E que a gente não fale, Deus, nesse projeto que vem lá de trás, para que sejamos conforme a imagem do teu Filho. Nos socorre e nos ajuda, Deus, e como igreja aqui da AB Santana, que sejamos, Deus, relevantes e impactantes para aqueles com os quais nós convivemos. Em nome de Jesus. Amém.